Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Começou o Geek Mix. Começou agora o seu programa mais geek da terça-feira. Tá quase acabando, mas é no final que é gostoso, né, não, queridíssimo Xará 3D?
Exatamente. Na verdade é o seguinte, ele não é um programa de no final do dia, ele é um programa no início do resto da melhor semana que você vai ter depois de nos escutar. Eu acho que o pensamento tem que ser esse, sempre.
O pensamento é esse, Fernando Caruso?
Ah, sim, o pensamento aqui corre solto para a direção que a gente quiser, né? Eu acho que em dias como esse, em que praticamente não temos pauta nenhuma, rapaz, a gente vai ouvir coisas assim até o final do programa.
Exato. E será que André Gordi, o homem mais velho da rádio brasileira, estará conosco até o final ou vai se despedir da
vida? Olha, nada se sabe até o final deste programa, mas quem tem uma vida nova que está chegando no planeta é o nosso homem maior e mais forte do mundo. Não, não é o Rex. É o Ralf Thorne Bjornsson, que é o montanha do Game of Thrones. O sujeito acabou de ter um filhinho, um bebezinho com a sua brava e heróica esposa.
Tem que ser.
E o velório dela é quando?
que já nasceu do tamanho do gordinho.
É, o Montanha era o irmão do cão, não era isso?
Isso, exatamente.
Era o irmão do cão.
E o cara é grandão mesmo? Aquilo não é efeito
especial?
Não,
cara. O cara é o campeão várias vezes daquele homem mais forte do mundo. E o bebê é do tamanho da mão dele.
Já é o bicampeão do homem mais forte do mundo.
Olha, tem um documentário muito bacana, eu acho, então um desses sistemas aí, nesses serviços de streaming, chamado Born Strong, Nascido Forte, eu não sei se tá traduzido dessa forma, mas em inglês é isso, Born Strong, e esse Bjorn aí, o Montanha, é um dos investigados, digamos, sobre essa profissão de homem mais forte do mundo. Então mostra o que os caras têm que fazer, tem que comer o dia inteiro, o que, que isso faz com o corpo dos caras, por que é bom, por que não é bom. É bem interessante.
E os fãs de Game of Thrones devem atentar que ele é o terceiro montanha dentro da série, o que vingou, né? Porque na primeira temporada foi um maluco, Conan alguma coisa, inclusive com o nome Conan. Aí ele meio que ficou mascarado, algo assim. Também era das fileiras desses torneios de homem mais forte. Aí trocaram.
Pois é, no final ele não vira tipo um zumbi, vocês que acompanharam mais.
Quase ninguém aparece, né? Todo mundo de capacete.
No primeiro e no segundo temporada, que eles trocaram os atores duas vezes, ele aparece proeminentemente, inclusive dialogando. Então ficou meio esquisito a troca. No segundo temporada, então arrumaram um cara que era só um varapau muito alto.
Eu não sei nem quem eram os personagens que ficaram até o final da temporada, vou saber quem trocou. Aquilo era uma zona do cacete, cara.
É, porra. Uma zona. É,
você não tem o hábito da leitura da fantasia. O leitor de fantasia decora essas porcarias.
Era onde está o Oli? Onde está o Westeros?
Mas ele é o que vingou, né? Que é o que durou as últimas quatro, cinco temporadas, né? Inclusive virou undead, ficou com a cara mascarada. Mas é o que, enfim, matou inclusive o Víbora, teve todo aquele duelo, ficou o mais badalado, né? O mais badalado.
Matou o Mandaloriano,
isso,
né?
Isso.
Isso aí. Cara, pode crer, cara. Olha esse escroço, o nerd é foda, né? A gente não deixa.
Uma das novidades que a gente vai comentar agora é a segunda temporada de Umbrella Academy, que estreou já tem mais de um mês.
Olha, e agora que a galera já teve tempo. Agora que a galera teve tempo pra assistir, Gordinho, você que eu sei que...
Gordinho é contra.
Vai ser do contra hoje aqui. Sobre o que é essa série aí, rapidamente, pra quem não conhece, vai ficar com vontade.
Mais uma versão dos X-Men, em que um excêntrico milionário barra professor...
Excêntrico Tenenbaum.
É, um excêntrico Tenenbaum, por aí, inclusive, reúne numa mansão uma família disfuncional de ou adotados ou gente tirada da rua. Mas no caso, sim, em vários pontos do planeta nasceram ao mesmo dia... de mulheres que ficaram grávidas de uma hora para outra, criaturas extraordinárias, né? Assim, tal e qual mutantes
que instantâneos. Pariram espontaneamente sem estar grávidas.
Uma das cenas mais legais da primeira temporada é a nadadora que, né, tá ali fazendo seu nado sincronizado e, de repente, ela, numa pirueta, está grávida dentro da piscina e dando à luz. Essa parte é muito legal. É. Mas, então, pelo mundo, várias mulheres deram à luz dessa forma e esse excêntrico milionário correu atrás de reunir o máximo possível de crianças nascidas nessa situação muito pouco normal, né? E elas, obviamente, eram detidas de superpoderes tal e qual os X-Men.
Essa sinopse que o Gordilho deu, eu só queria complementar ela dizendo que isso é a adaptação de um quadrinho do mesmo nome que saiu pela Dark Horse, ou pela Vertigo, Dark Horse. Pela Dark Horse, do camarada do My Chemical Romance, o Gerard Way, e o desenhista brasileiro, o Gabriel Bá, o desenhista de São Paulo e tal.
Então, muito bom, muito talentoso.
Brasil,
Afonso 3D, meu xará, você que poderia tranquilamente ser um dos umbrelinhas ali, você que tem um super poder
eu
aí.
Eu tenho uma identificação realmente, assim, diferente, né? do nosso amigo André Gordil, nosso amigo de bancada, que acha de uma inutilidade, de uma falta de criatividade a série.
Barraco. Opa, né? Mentira. Eu vou me defender depois.
Eu gostei, curti bastante. Acho que eles conseguiram voltar. Eu achei que ia ser bem fraco o plot da segunda, mas eles conseguiram arrumar um... Demorou a engrenar. Ela demora a engrenar um pouquinho, porque você fica muito confuso no início. Aconselho quem ainda não viu a segunda temporada que veja a primeira, pelo menos os últimos capítulos da primeira pra...
Não, pô, tem que ver a primeira toda, pra entender.
Ele tá gerindo rever.
Porque a impressão
tem sempre um youtuber tempo, que né? faz um resumo,
tipo o final de... Quem odeia o Chris explicado, né?
Eu aconselho rever quem viu a primeira temporada
pra dar uma refrescada.
Aconselho rever, porque senão fica... Eu tive que fazer isso depois de ver o primeiro capítulo.
Você deu uma catada de cavalo.
Temporada. Que eu falei, caraca, cara, não lembro de nada disso. E aí passa a fazer um pouco mais de sentido, obviamente.
Mas olha, essa foi uma segunda temporada que eu acho que estreou meio sem grande alarde e tal. Mas
é verdade.
É uma série bem honesta, viu? Bem eu bacana. Concordo. Esse princípio aí que o Gordinho descreveu no início da série lá, das mulheres que pariram sem estar grávida e tal, acho que isso serve, inclusive, pra já dar o tom da série, porque é uma série bem maluquete. Além disso, você tem um birrô que controla as linhas temporais e viagem no tempo. Cada um dos poderes dos atores lá, dos personagens, são estranhíssimos. Enfim, ela tem um tempero, uma particularidade interessante. Eu gostei bastante, acho muito charmosa. Eu acho bacana a gente falar mesmo depois, porque não deu tempo todo mundo ver, tem muita coisa pra ver, sabe? E aí, quem sabe, agora a pessoa fala, ih, olha aí, os caras viram, gostaram e tal.
Eu gostei bastante, eu nunca tinha lido a HQ, eu vi a primeira temporada sem conferir a HQ, e aí depois que eu fui dar uma olhada, e a revista em quadrinhos, ela tem uma pegada muito mais daquele sci-fi dos anos 60, sim, né?
A HQ é ainda mais maluca ainda.
Muito maluca, aquela coisa de... Tem muito mais gente com cabeça de aquário, homem com corpo de gorila, né? O outro vai pra lua, mas é mais intenso. Tem robô gigante andando na rua, né?
A Torre Eiffel, que ganha vida e resolve matar os franceses.
Ela pois se permite mais até tanto pelo orçamento quanto pela linguagem, né? O que talvez ficasse realmente meio Ultraman se a Torre Eiffel se transformasse num robô gigante e ia ficar meio...
Mas ainda assim, eu acho que eles conseguiram manter esse clima, né?
Sim, dentro eu também acho. Eles pegaram o core da coisa ali, o núcleo, e dentro das limitações financeiras, acho que criaram um plot bacana, que eu acredito que na segunda temporada tenha ficado muito melhor. Eu gostei bastante da primeira, mas achei a segunda muito mais interessante. Também principalmente achei. Por eles ambientarem justamente ali, naquela época, né? De botar aqui ali dos 50 pro 60, né? Foi bem quando o 60... Kennedy foi assassinado.
Cada um, eles viajam no tempo, né? No final da temporada anterior, né? Dá uma merda que é o fim do mundo, e aí um dos irmãos que tem a capacidade de
o número
dar
cinco.
Saltos temporais, ele é o número 5, ele tenta salvar a família, só que aí cada um cai em um ano da década de 60. Isso. Um cai em 62, outro em 63, outro em 64, outro em 65. E aí essa temporada é meio que pra eles se reencontrarem, pra daí resolver o pipinão geral dessa temporada. Só que diferente da primeira, que os personagens estão um pouco à deriva, nesse aí todo mundo já meio que cai querendo se virar, ou pra sobreviver nessa época, ou pra se encontrar e resolver qual é o pepino do final da temporada. Então as tramas pessoais, individuais, de cada um, são muito interessantes nessa temporada. Olha, e a trilha sonora, cara, se você... Olha, se tem um motivo pra ver essa série, as duas temporadas, é a trilha sonora.
Verdade.
É, anos 60 pra 70 a trilha. Gordinho, você que nasceu muito antes dos anos 60, uhum, e que você não gosta da série Umbrella, hoje você vai tomar tomate,
calma,
da
audiência. Calma, calma. A despeito de eu não ter me interessado na segunda temporada, porque era absolutamente, de novo, o tema temporal que já tinha sido da primeira, ai que saco, lá vamos lutar contra o fim do mundo outra vez. Enfim, a despeito disso, o elenco é muito bom. Mas
esse é o tema da Bíblia, cara. Esse é o tema de tudo.
O elenco é muito bom. É assim, muito bom. Ele sustenta os personagens. O Klaus é um dos mais carismáticos por ser o baluquete total. Muito bom. O menino que faz o número 5, ele tem o trabalho de ser um cara que, apesar de ser menino, ele já envelheceu. Ele já viveu várias linhas temporais em que ele virou adulto. Então ele tem que carregar dentro dele uma maturidade, né? Algo que o ator é jovem demais pra ter. E especialmente o personagem... aparenta ser criança, né? Então é a atuação mais complexa ali. Então acho que o pessoal...
E um elenco de apoio também muito bom e de atores que a gente não tá acostumado a ver. Tipo, a gente não ia pipocando as pessoas falando, ah, aquele cara daquela série, ah, aquela menina daquela... Não, gente, eu acho isso muito legal. Eu, como ator, eu gosto muito quando eles dão oportunidade pra gente que já tá trabalhando, entendeu?
É, cara, isso é bacana. E é uma série muito também que pede aquilo que às vezes a gente fala aqui do character actor, né, Caruso? Os atores e atrizes, assim, que não são necessariamente os galãs, né? E que justamente, livres talvez dessas amarras, muitas vezes da estrela, né, da beleza, podem fazer personagens mais caricatos e esquisitos que talvez a série exija.
O assassino, né, temporal lá, que usa a cabeça de urso, por exemplo, ele foi...
Urso ou peixe?
É,
urso.
De peixe, enfim, ele é que...
Ah, confundiu peixe com urso, cara?
Essa é
uma confusão muito difícil de acontecer.
Não é? Que acontece? Seria um derrame, não é?
Rapaz, cara.
Lembrando a vocês.
Procurando o Nemo ia demorar muito mais se tivesse esse tipo de problema. Eu tô procurando meu filho, eu não sei se ele é um peixe ou um urso.
Solano, que eu sei que é fã de Mindhunter, ele é aquele assassino, né, de óculos, né, aquele primeiro cara com o cabelo encebado no Mindhunter. Ele é um ator excelente, mas, obviamente, ele é character actor, né, porque ele não é galã, ele é muito grandalhão, né.
Você nem se liga que é ele,
Nem dá pra
só
ver,
só depois
cara,
é que você pega aquele, pô, é a mesma voz, né, ih, cacete, é aquele cara, né. Pô, ou seja, a série realmente... A despeito de eu não ter interessado em ver na segunda temporada por conta da trama igual, repetida e chata pra caralho, vale pelos atores. Então,
o que você tá querendo dizer pra gente, Gordirro, é que você reconhece que você não gosta da série, mas você também reconhece que você está errado.
Não, mas acho legal isso. O Gordinho, ele não gostou, mas ele soube. É um jornalista, né? Sim, um profissional.
É um crítico.
Aqui. Colocou aqui as partes bacanas e elogiosas da série. 3D, você claramente é o Klaus aqui do grupo.
Me sinto lisonjeado pela comparação. Sim,
pô, isso vindo do homem gorila do grupo, cara.
Você é o cara que acha que é o número 1, mas não é, né? Aquela... o ego, né? Você tá avaliado. O Umbrella Academy, ele, ao situar a galera ali nos anos 60, ele lida com questões socioculturais importantíssimas, né, para os Estados Unidos e para o mundo. Você acha que, assim como alguns personagens, tipo o Diego ali, que quer impedir que o Kennedy morra, você ia tentar mudar a história do mundo ou você só ia viver e virar igual o Klaus ali, um dono de um culto?
Cara, eu gosto muito desse plot dele aí, cara. Acho que é um bom drive para caso algo muito tapa-fude aconteça comigo, eu virar um líder de seita, cara.
Mas com certeza tipo... você viraria. E seita ufológica, né?
Exatamente. Uhum. Me auto-intitulando o que veio do céu, sabe? Tipo...
Como é que era aquela seita, Gordinho, do Cometa Halley lá, que todo mundo se matou?
Não, do Reverendo Moon, não. O Reverendo Moon já era da minha época, dos anos 70. Não, era outra seita.
Heaven's Gate,
isso aí, exatamente. Gate.
Nossa. Uma loucura total. Só que no caso do 3D, em vez de se matar, vocês vão transar.
É
a passagem.
cometa hedonista,
o cu do, né? 3D se chama Aceita Que Dói Menos.
Exato. E aí roubou minha piada, desgraça.
Eu queria puxar um parênteses aqui, já que a gente falou de Umbrella, e que é uma série que, né, que não é exatamente novidade. Eu queria falar de uma outra série que não é nem um pouco novidade, mas eu queria compartilhar isso pra vocês. Com vocês, são meus colegas de bancada aqui, que eu tenho certeza que só vocês vão talvez comemorar esse feito realizado por mim, mesmo sabendo que não é um feito tão importante que deva ser comemorado. Enfim, eu terminei Gotham. Terminei Gotham. Vi todos,
cara, os resiliência, episódios, cara,
de Gotham. Resiliência. O comissário Gordon finalmente ganha um bigode nos episódios finais ou não?
No final?
Não ganha, cara. Ganha numa sequência de sonho. E aí o Bruce Wayne fala, tipo, eu sonhei com você, você tava de bigode. Ele fala, isso nunca vai acontecer. Cara,
é mesmo que rola isso?
Agora sim. Foi uma má vontade. O rapaz é bom ator, ele é esposo da nossa querida brasileira Morena Bacarin, sabe? Custava ter colocado um bigode no sujeito, cara? Pois é.
E óculos também, né, cara? Podia ter uma... minha visão não tá tão boa. E aí tem esse arco aí que ele... Tem que passar a vista óculos,
cansada, pô, um mínimo de...
O arco
de,
do óculos.
De traço.
Mas ele tem quantos anos? Ele tem quantos anos na série?
O menino Delcy lá, o comissário Gordon?
Delcy, né?
O comissário Gordon. Nossa, é o menino Delcy, Jesus.
É ele. Cara, eu me vi agora, adolescente, né, vendo Delcy, os primeiros episódios ali que eu gostei. Nunca que eu ia imaginar que aquele desgraçado um dia ia fazer o comissário.
Ia pegar Gordon, Morena Bacarin e ainda ter um filho, cara, americano brasileiro. Eu
acho que diz muito sobre como a série já começou mal de início, né, cara? Vamos fazer um Batman sem o Batman? Vamos. Aí a gente senta no comissário Gordon. Boa. E quem que a gente chama pra fazer o comissário Gordon? Aquele menino do OC tá onde? Bicho, isso é pra...
E sabe o que mais me chocou? É descobrir que o Solano era adolescente no início de DLC. Tudo bem, bate realmente a minha idade ancestral e tal, mas às vezes eu fico ainda chocado com a juventude da
que me cerca aqui. Nem sei em que linha temporal passou DLC.
Eu também não lembro direito, mas o que eu lembro é que eu vi na época que teve o último episódio do Gotham, aí o Caruso pode confirmar ou negar a informação, de que no final eles meio que finalmente veem o Batman lá no alto dos prédios, né? Eles rolam um zoomzão assim.
Cara, o último episódio rola um salto temporal de 10 anos.
Pra justificar. Aí você vê, apareceu
o morcegão. Tipo, como se fosse a volta do Batman pra Gotham, entendeu?
Tá.
E aí eles fazem uma parada que é bem bizarra, porque a menina que faz a Mulher Gato, ela parece muito com a Mulher Gato dos filmes do Tim Burton, a
Michelle Pfeiffer. Com os olhos mais separados. Os olhos mais separados. Nossa,
parece muito, cara. Parece muito. Parece uma versão criança dela e tal. E aí ele faz uma coisa muito doida, que eu não consegui entender até agora, que é trocar por uma outra atriz que parece com a menina, também parece um pouco com a Michelle Pfeiffer, mas eu acho que eles usam uma voz modulada, usando a voz da menina junto com a voz dessa atriz. Cara, é uma coisa muito, muito estranha.
Caraca!
Muito
estranho. É um casting, assim, do talento da galera do Dark. Vocês já viram o Dark?
Chamaram esse produtor de elenco aí, tipo...
Nossa senhora, como é que o pessoal consegue? Eu lembro que nesse Zoom, inclusive, eu não sabia desse salto temporal aí. É porque é foda. Quando o Caruso fala das séries porcaria que ele vê, elas parecem muito maneiras. Aí
mas não resiste a 3 minutos de stream, cara. Por mais... Não,
será? Ou será que a gente que
tá... Mas resiste a 3 minutos, Gordinho, de esteira. Eu vou te dizer que fazer com esteira faz muita diferença. Sua cabeça louca de endorfina ali, entendeu?
Tipo, vai olha no... só, já descobri o emprego secreto do Caruso. Ele é o escritor das sinopses dessas séries para os estúdios. Porque ele engana os produtores de que a parada vai ser boa, engana o jornalista, tá enganando se bobear o ouvinte da Mix agora, não, que essas séries são boas, elas são um
lixo. O ouvinte da Mix vai entrar no Procon.
Essa coisa do Caruso ver série em esteira, né, que tem a endorfina toda, que torna... Isso, ele tá fazendo com que aquilo que é ruim se torne mais interessante pra ele através da injeção de hormônios
naturais
do corpo. É doping
de série.
Inclusive...
É como se por 40 minutos eu virasse um adolescente de 13 anos.
Exatamente.
Tudo é bom.
E eu acho, inclusive, que as reuniões da Disney, principalmente de Star Wars, devem ser feitas todas na esteira.
Na esteira. Tô duvidando que é ruim já. Já tô começando a me coçar pra ver essas porra.
É muito ruim. Muito, muito ruim. Mas assim, dentro da ruindade... Cara, tem tinha uns momentinhos assim, tipo umas pepitas que eu ficava feliz. Agora, as duas primeiras temporadas, que tem a mulher do Will Smith, bicho, a mulher do Will Smith, ela centraliza uma ruindade na série que... caralho, foi difícil pra caralho. Ela faz um personagem que não existe nos quadrinhos, que não existe em lugar nenhum, meio exagerado, e que morre e volta, e caralho, ninguém quer largar o osso, porque é o nome mais famoso, né? Bicho.
É, a Jada cagado. Pinkett Smith.
Mas o menino Gotham é bom, até o menino Bruce Wayne é bom e tal. Só que, bicho, Supergirl é melhor.
O Alfred não, o Alfred não chega a ser ruim, né? E o ajudante não, do o detetive, é bom, né? É o Montoya?
É o Bolo. O
Bolo, que é bom, Bolo. Cara. O cara tem cara bom mesmo de policial também. De Gotham.
É, esse cara é o ator conhecido também. É o... Como é que é? Sean Hayes?
Isso, não, esse é um irlandês. É um irlandês meio arruivado, grandão, parrudo. Sim. Cara de cervejeiro. Eu acho
que também uma das coisas que me fazia curtir os momentinhos da série eram as horas de privação, entendeu? Muito tempo de nada. Muito tempo de merda, assim. Aí quando aparece um trocinho legal, você fala... Ih, que legal!
Você tá falando então que as séries da DC são tipo a pipoca doce da televisão.
Isso.
Aquela pipoca rosa. Uhum. Aquela pipoca rosa que de 10, 9 são uma merda. Mas quando vem a doce...
Ih, valeu a pena.
Entendi. Pelo que...
Mas podia. Gotham é um pouquinho... Porque, por exemplo, Legends of Tomorrow, ela é bagaceira do início. É tipo você vê Changeman hoje, sabe? Uhum, uhum. Tipo, os caras tão... Você vê que a galera se juntou ali, tipo, galera, é Changeman. Bora, vamos lá. Vamos se inscreve lá. Aí, qualquer merda. E os atores... Vestem essa camisa. Gotham, ela tenta ser uma série dramática. Tem uns tempos de câmera passeando pela cidade, sabe? É umas coisas... Aí é foda.
Ficamos com essa sinopse aí, então.
O mundo inteiro caiu nesse bait criado pelo site que o André Gordillo adora, que é o I've Got Discovered, que é a notícia da Lady Gaga ser a Emma Frost de X-Men. Isso foi
Eu
altamente...
Ouvi o Mola. Eu ouvi o Mola falando isso.
É mesmo? É. Olha aí.
Tomara que o Mola esteja ouvindo a gente agora.
Quer dizer, Gordinho, que o Mola anda espalhando fake news
da torta direita, tá ok? Olha só. Quando eu ouço umas sandices dessas, né? O velho faro jornalístico bate, eu disse, cara, não, isso não foi comentado em nenhum lugar de monta assim, né? Então, fui aos sites originais gringos e tal, e o nosso querido jornal O Globo, e é por isso que o jornal impresso tá cada vez mais morto e ninguém compra nem pra colocar pro cachorro fazer alguma coisa.
Faz isso não, cara. Minha família toda trabalha lá.
Mas os caras, assim, o jornal O Globo me dá uma dessas. Eu fui ver aí, segundo o site We Got Discovered, bicho, esse site vende nota de R$3, entendeu? Esse site só é um clickbait do cacete. Todo dia eles lançam alguma coisa. Hoje também meteram mais uma aí desse naipe, sabe? Do tipo, Benedict Cumberbatch vai fazer não sei o que pra voltar ao universo, sei lá da onde. Cara, é tudo bait, entendeu? É tudo mentira. Assim.
Então a Lady Gaga nunca foi realmente cotada pra ser
A Lady Gaga, ela atrai muito... Muito clique, né? Tem muito fã, Sim. todo mundo muito ligado e tal. E a notícia ainda vem, tipo, esbarra num negócio que faz o mundo nerd pegar fogo, que é a volta dos X-Men pra franquia da Marvel aí, pelos cuidados da Disney, que a gente ainda não teve nada anunciado nessa linha, né? Então, cara, quando vem um clickbait desse, junta a fome com a vontade de comer... E aí o Mola cai, né, coitado?
Caiu. Tadinho. Caiu e não voltou. 3D, você acha um pouco esquisito quando você tá vendo um filme e de repente aparece, sei lá, o Michael Jackson como um personagem? Você pensa assim, esse... Aí o Michael Jackson chega lá e fala, Hi, my name is John Smith. Você consegue continuar na
fantasia? Não é o Michael Jackson, é o John Smith.
É o John Smith, exatamente? Ou você fala,
Cara, então, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu entendo quando o cantor, né, o artista famoso, que não é ator, ele entra num filme pra ser ele mesmo, isso eu acho maneiro.
Mas ver realmente, ver essa galera, né? Tipo, como personagem, me soa meio... Ah,
mas por exemplo, o Justin Timberlake provou ser bom ator em vários projetos em que ele não apelava pras cantigas. Sim. Ou trinados dele, nem românticos, nem nada.
Mas no X-Men ia ser complicado, cara.
No X-Men... No X-Men, mas você tá vendo talvez...
porque um filme de herói, ele, sei lá... Ele precisa de uma... Ele precisa do seu esforcinho pra você... dá aquele salto pra realidade.
Um pouco a mais, né? Um pouco mais do que um filme de ficção tradicional.
É, um drama mesmo.
Aí quando aparece um cara que te lembra da realidade que a gente vive...
Quebra.
Dá um tilt. Você imagina, o Roberto Carlos aparece lá, falando, opa, eu sou o Janjão.
Não, olha, o Roberto Carlos daria um bom xamã da Tropa Alfa, sabe? Eu acho que ele...
Nossa, esse foi muito obscuro, esse personagem. Cara. Só você e os ouvintes canadenses sabem.
Ah, o Caruso sabe também, Caruso conhece.
Eu achei bom.
Foi um bom cast. É, eu não sei, claro que tem, tipo isso, o Justin Timberlake, a própria... Eu não vi esse filme novo aí, chatíssimo, da Lady Gaga e o Rocket Raccoon lá. Sim. Cantando.
É porque é a sexta vez dessa história, né, bem. Cara? Já teve com a Judy Garland, já teve com a Barbara Streisand, já teve com...
Me cansa também, não me atrai, mas não foi que o filme é ruim, não. Até porque a galera elogiou muito ela.
Uhum. É, não, ela foi muito boa atriz, ela mandou bem, realmente. Ela mandou bem.
Ó, a Jennifer Lopez é outra que fez muito filme.
Não, se a gente recuar mais pra trás, meio que na minha época... O Frank Sinatra levou até Oscar, né, cara? Era bom.
Mas não fazendo X-Men.
Não fazendo. Exato, é o tipo de coisa.
Então tá, quem que vocês escalariam pra fazer? Que celebridade da música
da
vocês
música.
Escalariam pra fazer um personagem? Eu vou começar aqui, fora aí o xamã do Gordil. Eu compraria uma Beyoncé fazendo Tempestade. Compraria. Acharia maneiro.
Olha aí. Eu continuo no cast em Brazuca, tá? Porque eu vou indicar o nosso amigo Gigante Léo como pigmeu da Tropa Alfa. Vocês já viram que eu quero fechar a Tropa Alfa, né?
Muito bom. Perfeito. Isso aí é... Olha, outra ideia, então, no Nacional também, pra ficar aqui no BR, é Tony Ramos como Wolverine.
Olha aí.
Olha.
Né? Olha. Não, Tony Ramos como fera.
É, porra, como fera.
Cara. Pinta aqueles... pelo de
pinta
azul.
Pinta de azul, rapaz.
Mas aí vai virar uma... Tá, a novela... A Globo tá dando bobeira. Dá um alô lá, Caruso. Pra fazer
depois
uma adaptação,
de uns
cara.
Mutantes da Record, vem aí os Mutantes da Globo.
É! Pô, olha quanta gente bacana aí. Quem seria o Professor X, por exemplo?
Lima Duarte?
Professor X. Lima Duarte. Maneiríssimo.
Meu Deus, porra, maneiríssimo.
Maneiríssimo.
Não, 3D. Não compra, não?
Vocês estão sem limite.
Não, Lima...
Quando o 3D fala que a gente tá sem limite, aqui o negócio.
É, rapaz. Depois que a gente perdeu a oportunidade de elencar aí um super crossover no finado Valmor Chagas com o Imperador Palpatine, entendeu? Sabe assim?
Caraca. Eu sei que eu tava assistindo a segunda temporada de The Boys. Que gosto muito, né? Tanto dos quadrinhos quanto dessa adaptação. E aí rolou um pouco dessa estranheza que a gente tá falando aqui, de você ver uma personalidade de um lugar aparecer em outro lugar e te tirar um pouco. Que foi o seguinte, aquele ator que fez o Homem de Gelo nos filmes dos X-Men?
Sei.
Aquele guri de olhinho azul.
Sean Ashmore. Caraca, só você pra saber o nome desse desgraçado.
Pô, só o gordinho. Pensando, eu falei, não vai saber.
Cara, que nem a família inteira desse moleque sabe o nome dele. Eles chamam ele de Homem de Gelo.
Vai no Natal na casa do Homem de Gelo. Ele tava envolvido naqueles escândalos lá do menino diretor lá do nosso querido Bryan Singer.
É verdade, Bryan Singer.
Ele, quando ele escalou aqueles menudos todos jovens lá pra trabalhar nos X-Men e tal. Enfim, deixa pra lá.
Pois é. Mas ele marcou como o Homem de Gelo. E aí no The Boys, ele é tipo o Homem de Fogo, brother. Sacou? Eu acho que fizeram de propósito. Porra, não tem como não ter
feito. A carreira dele não despontou pra lugar nenhum, né? Ele topou fazer na hora.
Mas é,
né,
muito, cara? Estranho, sabe? Pelo menos pra mim, assim, que eu tô muito acostumado com ele, o Homem de Gelo, e de repente ele é um vilão, entre aspas, que taca fogo. Inclusive, ele é muito parecido com o Pyro dos X-Men, que ele precisa de uma fonte de fogo. Ele não faz o fogo do nada. Ele precisa de um isqueirinho, uma lâmpada pra tacar fogo. E, quer dizer, é esquisito também, né?
Porque, assim, o Carl Urban é um bom ator de caracterização. Então, quando ele faz uns papéis diferentes, você esquece que ele já foi o Juiz Dredd, você esquece que ele já foi o doutor do Star Trek, você esquece que ele foi aquele camarada lá, vilão do Thor. Você vê ele sendo o que ele tá fazendo ali naquela hora. Mas o menininho, o Homem de Gelo...
É, porque não, ele, né, tem aquela cara de eterna malhação, né? Então não dá pra esconder muito.
É, acho que justamente é aquela história. Ele não é um character actor. Ele é muito bonitinho, ele é muito galanzinho. Então pra ele se distanciar, fazer uma manobra meio Brad Pitt, é raro,
muito raro,
né?
É muito raro. Por exemplo, o próprio Carl Urban é galã, mas é um cara que se enfeia ou é meio camaleônico, entendeu?
É, sim. Pô, ele se mistura, né? Ele é um tipo urbano.
Lembrando até os mais
tradução
velhos.
Tradução de Carl Urban, né? Carlinhos da Cidade.
Ele surgiu no Senhor dos Anéis, né? Como o Elmer, né? O líder dos Cavaleiros de Rohan, que é o filho que tinha abandonado porque o pai estava possuído pelo Saruman. E ainda, e agora vergonha de carreira, ele foi o soldado do Doom, da adaptação do Doom com o The Rock.
Foi. Não, o Carl Urban, ele realmente... É evidente que ele só pede pro agente dele colocar ele em filme nerd.
Sim, sim.
Eu não lembro nenhum filme dele que não é desse...
Aham, exato. Né? É, o Carl Urban, entre os nerds, ele é uma lenda urbana.
Naquele momento que é muito triste, o encerramento do Geek Mix, senti aqui obrigado, eu queria ouvir uma tristeza geral. Pois é, agora só semana que vem, mas enquanto isso, cada um de nós aqui tem maneiras de entretê-lo nesta semana horrível que é da espera pelo próximo Geek Mix. Eu, no caso aqui, André Gordirro, você pode me seguir na @ Gordirro, no Instagram e no Twitter, e principalmente dá uma moral na twitch.tv/Gordirro, que eu tô fazendo lives quase todo dia. Alguns têm entrevistas com figuras da cultura pop, outros são apenas jogatina de Among Us e outros jogos que estão bombando, e até uma oficina do mestre, que eu te ensino a fazer várias paradas de RPG. Então fica aí a dica para você curtir minhas produções e também os Portões do Inferno, meus livros na livraria. E aí eu passo a bola para o meu querido escritor também, que está concluindo série, o nosso pantaneiro homem do Red Dead Redemption, Afonso Solano, com duas facas.
Olha aí, meu amiguinho. Pois é, estou revisitando Red Dead Redemption aí, jogando pela segunda vez. Fica essa minha dica, você que não pegou o jogo no lançamento, aproveita que a geração de videogames está se despedindo. Deve estar com um preço bacana, um dos melhores jogos já feitos aí de velho oeste ou de qualquer jogo já feito na história do mundo. E quem quiser conferir minhas fotos da pescaria, pesquei um peixe grande essa semana, Caruso.
Cara, aquilo não era montagem, não?
Não, cara. Não, era realmente o peixe lá que você pega.
Mentira, menino. Caramba.
O personagem tá alimentado agora até o final do jogo, cara.
Entreguei pro meu acampamento. Lá é uma vida no interior. É, na verdade, no oeste, ali, na border dos Estados Unidos com o México. E estou lá contando as minhas histórias de pescador no @ Afonso Solano, Afonso com dois Fs de faca, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Matando Robô Gigante, no podcast no YouTube e no Espadachim de Carvão, nas livrarias e no audiobook que você procura por aí.
Bem, minha vez então de convidar o ouvinte aí para me seguir nas redes sociais, eu sou @ Super Caruso. Eu tenho um site também que é cavernadocaruso.com.br, onde eu agrego todas as minhas nerdices ali, tem podcast, vídeo e tal. O canal do YouTube, que é youtube.com/cavernadocaruso. E também estou começando a fazer lives na Twitch, que nem o nosso amigo Gordinho, é claro, de uma maneira muito mais amadora e iniciante. Mas, a princípio, nessa sexta-feira, a gente deve estar lá com os três elementos fazendo uma transmissão ao vivo da gravação dos nossos vídeos lá. Então, se você tem um perfil, por favor, apareça. E no sábado, estou de volta com o Zorra na Rede Globo. O Zorra foi um programa totalmente reformulado, muita gente não sabe disso. E tá sendo muito divertido fazer nessa nova fase, gravando de dentro de casa. A Mari, minha esposa, aparece, faz várias cenas comigo. Viralizou recentemente fazendo a Paola Carrossela do Masterchef e tal. Então ia ser bacana poder contar com o apoio do ouvinte Geek Mix em todas essas plataformas. E agora eu quero saber do meu amigo 3D o que ele anda fazendo.
Rapaz, então, pra quem quiser ler e ouvir as baboseiras que eu digo online, @ Afonso3D em todas as redes, inclusive no Renascido Orkut. Também estou na Twitch. Essa semana agora, eu não consegui semana passada por conta de compromissos no Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, onde trabalho. Mas essa semana volto em definitivo para o YouTube e para a Twitch, com programetes
que vão agradar a todos os ouvintes do Geek Mix e da Rádio Mix. Muito obrigado pelos segundos de palavra. Meu nome é Enéas.
Então, voto em 3D nessa eleição, gente. Valeu.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.